Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Velocidade. Depois da super pane na internet, a gente está de volta com a edição número 27 do programa. E dessa vez a gente tem um convidado que é especialista em Fórmula 1. E o Thiago vai, como sempre, ele vai contar quem que está aqui com a gente. Thiago, e aí, tudo bem? Como é que tá?
Olá, Bárbara. Olá a todos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Vitor Bertot, fundador do F1mania.net, que é um portal muito especializado em Fórmula 1, que também fala de outras categorias, transmissão ao vivo das provas, uma série de colunistas. Tudo bem, Vitor?
Boa tarde, Babi. Boa tarde, Thiago. É muito legal estar participando aqui com vocês do Café com Velocidade. A gente já estava combinando há algum tempo, quer dizer, faz bastante tempo até, né? E conseguiram me encaixar no GP da Inglaterra. E vai ser ótimo comentar sobre esse GP, porque ele foi bem diferente. E eu vou poder falar mal de algumas pessoas, que eu estou morrendo de vontade de falar mal. Mas a gente vai falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu falo mal das pessoas aqui.
Não, você sabe que o canal aqui já tá aberto, então você já pode começar a falar mal de quem que você quiser.
Bom, começar a falar então do GP da Inglaterra. Foi um GP que foi marcado pela chuva, né? Foi uma coisa que tá acontecendo várias vezes esse ano, que nos anos anteriores a gente viu. Bom, ano passado a gente viu no final só da temporada. E, bom, chover é sempre uma coisa muito boa para a Fórmula 1, apesar de trazer um pouco de insegurança para os pilotos, novas batidas, enfim, é um perigo maior. O resultado também costuma ser bem diferente do comum. Tanto que nós vimos Rubens Barrichello com uma Honda na terceira posição. Esse resultado do Barrichello me faz uma corrida, o GP da Hungria, que foi a primeira vitória da Honda, que acho que. Eu não lembro. Agora deu um branco total, não lembro se chamava Honda ainda na época. Eu chamava BAR, que era Jenson Button,
Na já
né?
era Honda já.
Já era Honda, né?
Já era Honda.
Foi uma corrida que também choveu e a Honda conseguiu se destacar. E o Barrichello, como um bom piloto de chuva, tá aparecendo em terceiro lugar e é um resultado, acho que incrível para ele, porque o carro que eles têm esse ano, pontuar já é uma coisa muito boa.
Eu acho até que foi. Acho que foi até em 2006, até que. Barrichello já tava lá e teve aquela piada que lá na Stewart, que a primeira vitória foi do Johnny Herbert, e
Pois é.
agora na Honda a primeira vitória foi do Button, que o Barrichello reclama, mas sempre é os companheiros que vencem.
Pois é, exatamente. Ele ainda não conseguiu marcar a primeira vitória de uma equipe, né? Uma equipe que ele já é pela segunda vez ele tá correndo numa equipe nova e ele pela segunda vez não foi o primeiro a vencer pela equipe. Também falando desse GP, que foi bem legal também foi ver que uma Ferrari não esteve entre os melhores. Por quê? A Ferrari deu umas bobeadas durante todo o fim de semana, né? Só o primeiro dia que eles foram bem, mas mesmo assim, eu não sei se foi um dia tão bom. Eles começaram com o primeiro treino muito forte, o segundo já não foi tão bom. Parte por um problema do Massa, né, que ele chegou a bater, o carro demorou para ser consertado. Conseguiram colocar ele no fim do primeiro terço de treino da segunda sessão e não treinou muito, apesar de ter treinado bastante para o tempo que ele teve na pista para a segunda sessão. E o melhor tempo ficou com a McLaren. A McLaren que sempre esteve melhor nos outros treinos. E o vencedor não foi quem esteve melhor nos outros treinos. Lewis Hamilton, que venceu o GP da Inglaterra, ele sempre foi superado pelo seu companheiro, que nesse caso apareceu só na quinta posição. Uma coisa muito legal foi ver. Na hora da corrida é um pouco complicado de eu conseguir assistir todas as imagens. Ficar olhando o replay, porque eu transmito a corrida ao vivo, então não é com todos os detalhes que eu consigo ver. Então, depois, até assistindo mais tarde, vi por uma câmera onboard do Lewis Hamilton que foi uma manobra. Eu não sei como o Kovalainen conseguiu segurar, porque na primeira curva o Kovalainen vinha por fora, o Lewis Hamilton por dentro, eles chegaram a se tocar e o Kovalainen manteve a ponta, manteve o carro na pista. Foi uma manobra assim, no meu ver, sensacional.
Foi bem
Não sei
depois
se
da
vocês
largada,
chegaram
assim.
a dar uma olhada nisso.
Bem depois da largada, né? O carro do Kovalainen deu uma chicoteada de traseira.
Nossa, e o cara segurou. Ele conseguiu segurar, coisa que teve alguém no grid que não conseguiu segurar.
Será que é, hein, Bárbara?
Será que é o nosso piloto preferido?
Nossa, não, o seu.
Mas olha, pra surpresa de vocês, eu não ia falar dele ainda. Na verdade, quem rodou logo de cara também foi o Mark Webber, que largava de uma posição muito boa pra Red Bull, né?
É, o Webber, na verdade, ele rodou duas vezes, foi ele no comecinho, depois na volta 48 ele rodou de novo. Aliás, foram três vezes, na 39 também. Mas o Webber, ele fez um festival de ultrapassagens, né? Que ele começou depois na corrida de recuperação dele, ele passou o Fisichella, passou Nakajima, passou o Baudet, o Sutil, o Barrichello, o Button. Tá certo que só bateu em bêbado, mas foi bonito ele.
Ele o Fisichella é até um pouco difícil de passar, ele passou. Fisichella é um cara um pouco difícil de passar, sim. Com Force India, ele consegue colocar o carro ali no meio da pista, que ninguém consegue passar. Você tem um grande trabalho quando ele tá disputando posição. Eu acho que o trabalho do Mark Webber, de toda a Red Bull nesse fim de semana, foi sensacional. A Toro Rosso foi muito bem, que é um carro da Red Bull. Só muda o motor. E os pilotos, claro. Mas eu acho que o Adrian Newey, o carro construído por ele, segue as mesmas características das duas equipes, é óbvio, porque são os mesmos carros. E as duas equipes foram juntas pra frente durante todas as sessões de todo fim de semana, menos na corrida, porque corrida é outra história, né? Ainda mais que choveu, aí muda tudo. Muda tudo, e tanto que teve mais alguém que não se segurou na pista, né?
Teve vários. Tiveram vários, mas já que você falou do Andrew Neal, eu queria só fazer um destaque, que é aquela barbatana que tá todo mundo copiando agora, e pra lembrar que ele que surgiu com isso no começo do ano na Red Bull, e depois veio a Renault, veio a Force India, e agora depois veio o Williams, e a McLaren agora também surgiu nos treinos lá de Hockenheim nessa semana com a barbatana, ou com qualquer outro nome que o pessoal tá dando pra aquele adereço.
De fato deve funcionar, né? Senão todos estariam tirando e não tocando, na verdade, né?
Exatamente. Mas, Bárbara, você poderia começar a falar pra gente um pouquinho do Massa?
Tá de brincadeira, né? Eu tenho, assim, um comentário. Ele criou uma nova categoria, porque tem, assim, pole, aí os primeiros colocados, volta mais rápido, e agora tem mais rodadas. Então ele criou um novo quesito que ele já é campeão. Olha que legal.
Cinco rodadas.
De fato, já saiu na pole position dessa categoria, né?
Exatamente. Pole position e recorde.
E só isso? Você se limita ao comentário seu dos Felipe Massa, é esse?
Sim, eu acho que a corrida dele domingo já ficou prejudicada por causa da batida da sexta. Eles não conseguiram recuperar o carro bem, e isso de fato acabou atrapalhando, porque o Raikkonen foi bem melhor do que ele, né? Apesar de ter saído na pista. Mas, assim, não tem o que justificar. Ele errou, rodou várias vezes. Não sei se teria sido melhor ele recolher, entrar no box e ficar por lá mesmo, do que tentar se manter na pista, como ele falou, que ele não conseguiu muito.
Erro de sexta-feira que foi muito causado também pelo erro dos fiscais da pista, né? Porque o Alonso estourou o motor dele, deixou o óleo na pista, não teve nenhuma sinalização, o Massa veio logo atrás e rodou e bateu. Houve até uma certa crítica com os fiscais por não ter dado aquela bandeira amarela e vermelha que indica óleo na pista. E aí destruiu o carro e pode ter prejudicado bem mesmo o fim de semana dele. E Vitor, passando pro Nelson. Que foi, Bárbara?
Não, eu ia comentar disso, ia falar que esses fiscais deram uma vacilada mesmo. E também com aqueles coelhos ultrapassando a pista toda hora, que foi um perigo também.
Tá virando bola.
Animais, né? Que estão sendo constantes no automobilismo, né? Também no fim de semana agora teve alguns animais que atravessaram a pista numa outra categoria, eu não lembro agora. Eu vi só matéria assim, eu não lembro de cabeça qual foi.
Não, mas é um absurdo.
É, pois é. Cristiano da Mata, inclusive, se acidentou por causa disso, né?
E o Bruno Senna esse ano também, né? O Bruno Senna também já perdeu uma corrida esse... Perdeu não, porque ele não ia vencer, mas perdeu alguns pontos na GP2 este ano porque atropelou aquele cachorro.
Também, bem lembrado também, na Turquia. Uma pergunta que eu tenho pra vocês, porque eu não lembro, vamos ver se vocês lembram. O Massa pode trocar motor pra próxima corrida ou ele tem que usar o mesmo motor dessa prova?
Não, ele tem o Coringa dele ainda, né?
Tá, mas ele esse motor é novo
não,
ou já é usado?
Esse é usado, vai vir motor novo.
Ah, então tudo bem. Era que senão eu só ia aumentar meu desgosto.
Ufa, passei ileso da pegadinha.
Pois é, né? O que eu queria falar sobre o Massa é o seguinte. Eu acho que ele não tem toda a culpa das cinco rodadas. Ele não tem a culpa de ter largado mal. Eu penso que a Ferrari pôs o dedo no botão, como a gente comentava antigamente, quando era o Rubens Barrichello. É, deu uma atrapalhada para mim muito de propósito no pit stop do sábado, né, que eles fazem para entrar na última tentativa. É, e algumas vezes eu já vi algumas declarações mostrando preferência para outros pilotos. É uma pena que tenha isso sempre na Ferrari. E o que eu costumo falar, o que a gente tava falando, assim, eu comentei com alguém e falei assim: é, pois é, é a Fórmula 1. Me responderam: não, é a Ferrari. Ferrari já tem um histórico um pouco assim, né? Ele já atrapalhou o Barrichello muitas vezes no passado, já atrapalhou o Massa algumas vezes agora no mais presente. E eu acho que, mesmo as rodadas, eu não sei se foi por falta de um bom acerto, que ele tinha tão pouca aderência. Porque rodar 5 vezes com uma Ferrari não é possível. É. Acho que nem, pô, quem tem lá no grid que é ruim pra caramba. Não, aqui agora eu não acho o Sutil um péssimo piloto, mas vamos dizer assim, o Takuma Sato eu não achava um piloto tão ruim. Só que ele era um piloto louco. Se ele tivesse que rodar 1.500 vezes, ele ia rodar e ia continuar na corrida.
Ele era o kamikaze, né?
Pois é, eu acho que nem o Sato teria rodado 5 vezes nessa prova. Então eu acho que não foi uma culpa do piloto, total do piloto. Algumas rodadas podem ter sido, mas eu acho que faltou alguma coisa pro carro estar bem preso no chão. Não foi uma questão só de piloto.
Eu não acredito muito nessa teoria, a não ser que você esteja falando na Ferrari atrapalhou de um modo geral, assim. Eu não acredito Ferrari contra brasileiros. Tem muita gente que enxerga que eles gastam muito dinheiro para contratar o cara. É, o campeonato de construtores vale dinheiros e o cara vai sacanear o brasileiro. Eu acho que eles não têm isso.
Não acho que é pelo país também.
Mas eu acho que o comando realmente, depois da saída do Jean Todt e do Ross Brawn, que ficaram tanto tempo lá, que o pessoal ainda tá penando um pouco. Esse primeiro ano que eles estão assim meio que sozinhos, já que o Jean Todt saiu na última temporada, eles estão realmente apanhando um pouco. Mas no caso da troca do pneu lá, eu não sei se seja tanta culpa, porque eles tinham a informação que não ia chover mais. Tá certo, a previsão deles deu errado. Mas quantas vezes a previsão também da FIA não deu errado, que aparecia chuva daqui a 15 minutos e nada de chuva.
O engraçado é que de todo o grid só foi o carro do Massa. Não teve mais nenhuma equipe, por pior que seja. Você pega a Force India, que é uma equipe muito nova.
É verdade,
são os mecânicos novos, engenheiros novos na categoria. E eles não fizeram a mesma besteira. Não,
na verdade, foram os dois carros da Ferrari, né? Porque o Kimi também.
É, com o Massa ele só tava ruim, porque ele acabou batendo e não sei, acho que não consertaram direito. Mas por causa de pneu, o Raikkonen também tava muito ruim. Tanto que ele caiu bastante enquanto ele não foi pro box.
No caso, você tá falando do pneu no domingo, né? Eu tava achando que você tava falando do pneu do sábado.
Ah, sim,
eu tô falando. Pra mim, o maior problema de todo fim de semana pro Massa foi o pneu do sábado. Um tal de um pneu que não entrou. Eu acho que, pô, um pneu. É sempre a Ferrari que não entra um pneu. Você nunca viu um pneu não entrando em outra equipe. Como é que pode isso?
Tanto é que Ed Irvine já perdeu o título de 99 porque esqueceram o pneu dentro do box. E o Mika Hakkinen foi bicampeão.
Eu acho que tem. Não é possível. Tem alguma coisa na Ferrari que, pô, não deixa o cara. Não deixa alguém ganhar lá dentro. Não é, por isso que eu falei, eu não acho que é um país. Eu não acho que eles têm contra brasileiro. Eu acho que eles têm contra o favorito deles. É a minha opinião.
Não, tem a ver sim, tem a ver. E o Nelsinho, o que você achou do Nelsinho?
Nelsinho, eu achei. Assim, eu não tinha muitas expectativas dele sobre ele desde o início do ano. Eu infelizmente. Assim, na nova geração, eu não tenho grandes esperanças no automobilismo brasileiro. É até pesaroso de falar isso. Eu já tive algumas conversas com pilotos que estão na porta, que estiveram já na porta da Fórmula 1 recentemente, falam que vai ser bem difícil a gente ter alguém que seja muito bom. Mas, em contrapartida, podem surgir surpresas. É surpresa pra mim o Piquet tá indo tão bem. É, tão bem o quê? Agora nessa parte nova, né? Tá entrando na parte europeia. De fato, parece ser verdade tudo aquilo que ele dizia, que tava esperando chegar a parte europeia. Mas, também em contrapartida, eu penso... Lewis Hamilton não correu na Turquia. Não, na Turquia ele correu, né? Austrália, ele não tinha corrido ano passado, e ele foi bem. Aí vocês podem falar que era simulador. Tudo bem, vamos pegar outro então. Burdé nunca correu na Austrália. Ele não foi tão mal piloto como o Piquet.
Eu concordo contigo, acho que até, pô, o piloto de Fórmula 1 tem que ser um cara que se adapte facilmente às novas pistas, não pode jogar essa desculpa, ah, não conheço, por isso não foi bem. Pô, andou na sexta, andou aquele tanto de voltas na sexta, já tem que pegar o jeito. Porque é um piloto profissional e tá acostumado
não,
com o carro.
Não é a primeira categoria dele.
Exatamente.
Então eu acho que não é desculpa falar que era tudo novo pra ele, como a Globo adora colocar, né, só pra enaltecer o espírito brasileiro. Que é igual a, quando aconteceu tudo isso com o Massa agora no sábado, o Galvão Bueno ficou aclamando que era a nova estratégia da Ferrari pro Felipe Massa ganhar. Nova estratégia que ele não saiu pra pista pra ele economizar combustível. Todo mundo que tava um pouco mais ligado viu que não era. Mas eles precisam enaltecer um pouco esse espírito brasileiro, que o brasileiro ainda tem muita chance. Então eu acho que o Piquet começou mal de fato, não é porque ele não conhecia, porque ele começou mal mesmo. E agora parece que ele tá evoluindo dentro da sua própria esfera, não. Ele tá evoluindo no conhecimento dos traçados. Porque se o cara for tão fraco assim, ele no ano que vem não vai saber andar na Austrália de novo.
O que eu acho é que, assim, essa história da Globo mesmo é um pouco complicado, porque o Galvão sempre tenta exagerar um pouco, aí as pessoas acabam vendo que não dá resultado, tipo, ah não, mas o Massa foi super mal na corrida, o Galvão falou que ele ia bem, e aí acabam desistindo de assistir, sabe? Eu acho isso sacanagem. Mas o Nelsinho mesmo, durante aquelas entrevistas que eles fazem antes da volta de apresentação, ele disse, é porque agora eu já tô nas pistas que eu conheço, então meu desempenho tende a melhorar, blá 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 blá. Então ele também assinou embaixo do que o Galvão tava falando. Eu acho que isso foi o pior. O Massa, ele ainda sai assim pela tangente. Ah, tipo, ah, você vai ganhar o campeonato, você tá na liderança. Não, não, muita calma nessa hora, sabe?
E a temporada pra frente, né?
Exatamente, ele, sim, acho que ele tomou o exemplo do Rubinho do que não se deve falar, porque o Rubinho faz as pistas desconhecidas por causa disso, né? Do que ele fala demais. E o Massa, ele já é bem cauteloso. Agora, a minha preocupação é o Nelsinho começar também a adotar esse discurso Galvão, dizer, não, agora eu vou melhorar, e não melhora nada, isso que é o pior de tudo.
O que me incomoda um pouco no Nelsinho é que ele não puxou tanto o pai. O pai não falava. O pai preferia ficar quieto e brigar com a imprensa. Eu acho que não é tão ruim isso para um piloto. É bom ele falar com a imprensa, ser carismático. É, quando ele tem resultado na pista. Quando ele não tem resultado na pista, é melhor ele ficar quieto, não falar tanta bobagem, não ficar abrindo a boca, porque ele fica se expondo por besteira. E voltando a falar um pouco agora do desempenho do Nelsinho e do resultado dele, eu acho que foi muito triste ele ter rodado. Eu acho que ele teria chegado no pódio, seria sensacional. Até quem sabe se a Honda não tivesse feito a besteira no pit stop e o Nelsinho não tivesse ficado na Britas, teríamos dois pilotos brasileiros no pódio, a exemplo da GP2, que aconteceu um pouco antes.
Foi até legal você ter falado do problema da Honda no pit stop, só pra gente ver o quão o Galvão Bueno ele é passional pro brasileiro. Porque em nenhum momento ele xingou a Honda, porque prejudicou o Button. Porque o Button teve que ficar parado atrás do Barrichello, esperando o pit stop do Barrichello. Por que ele não xingou? Ah, tem que colocar essa na conta da Honda pro Button. Aí ele esquece, fica caladinho, tudo bem, tudo bem. Se fosse o contrário, se fosse o Button fazendo o pit stop e o Barrichello esperando, ah, já a novela seria a mesma que a novela
que o Ross Brown não é como a gente falaria, né?
É, que o Ross Brown e o Barrichello já tem. E aí surgiu mais uma teoria da conspiração.
Verdade, verdade.
E só pra falar de um outro destaque da corrida, que foi o Nick Heidfeld, com a BMW, fez uma excelente corrida e também exemplo do que o Massa fez no Canadá. Ele fez uma ultrapassagem dupla também, né? Que ele passou o Kovalainen e o Kimi de uma vez só. E não errou, não vi um erro do Heidfeld. Eu até fui notando aqui, com todo mundo que escapou, se o Heidfeld escapou alguma vez da pista, eu juro que passou despercebido.
É, pelo que eu me lembro, os tempos volta a volta, ele não, de fato não rodou. É um piloto que eu acho que ele não é tão veloz quanto o Kubica. Ele pode até não ser um pouco daquela vontade de tipo... eu gostava um pouco daquela história do Montoya, não na Fórmula 1, do Win or Wall, né? Eu até em simuladores sou um pouco assim, ou eu bato ou eu ganho. Eu não gosto de chegar em segundo, eu prefiro me arriscar. Acho que o Kubica arrisca um pouco mais do que o Heinfeld. Eu acho que é da mesma forma como o Massa se arrisca mais do que o Raikkonen. Então essa é uma característica que às vezes ajuda muito. E ajudou nessa corrida, ele ficou em segundo. E finalmente ele fez uns pontos importantes pela BMW que ele já vinha deixando de fazer algumas corridas. E que a imprensa, você sabe como é que é, né? Cai em cima matando e aí já querem tirar o cara de lá. Sem nem pensarem que a BMW é uma equipe alemã e que o Nick Heidfeld é um piloto alemão. A gente não falou sobre um outro piloto da Ferrari, né? O Kimi Raikkonen. Eu acho que foi uma corrida muito apagada dele. Eu não gostei da corrida dele. Eu achei que, bom, na verdade pareceu como todas as outras corridas dele. Ele, como sempre, ele é apagado. Ele é aquele cara que chega, que é muito importante na Fórmula 1. Ele é constante. Só que não faz aquela corrida muito simpática, né? Ele não aparece tanto. Ele não é um Takuma Sato da vida que adorava aparecer.
Ele tanto não aparece, como até ele nas entrevistas, ele é super lacônico, né? Tipo, a corrida foi boa, conseguimos bons resultados, vamos pra próxima, ponto final. Então acho que dentro e fora das pistas ele tem esse estilo. E ele com certeza é um cara muito talentoso, porque ele não é regado pra estar na Fórmula 1, mas ele é bom, então isso que conta.
E ele é constante, é isso que eu tava falando agora. Ele é uma das coisas mais importantes na Fórmula 1 hoje é a constância. Massa hoje poderia estar às, sei lá, quase 15 pontos de vantagem de todo mundo se ele não tivesse cometido alguns erros, a Ferrari não tivesse cometido alguns erros e ele tivesse mais calma, não tivesse esse espírito mais, que eu chamo agora de aparecer um pouco mais, de se arriscar um pouco mais. O Raikkonen prefere chegar em terceiro do que tentar chegar em primeiro. Ele só chega em primeiro se for estratégia nos boxes. É difícil você ver ele fazendo uma bela ultrapassagem na pista. Ele prefere ficar ali atrás, quietinho, na dele. E uma coisa que me deixou um pouco mais satisfeito é que, para confirmar a minha teoria de que nem toda a culpa do Felipe Massa em ter rodado 5 vezes foi dele, foi também um pouco da Ferrari, o Raikkonen também rodou. Rodou 2 vezes em uns pontos que, bom, ele escapou por pouco de não bater, inclusive, né, numa das rodadas. Ele rodou numa entrada de box, ali na reta, foi por pouco.
Foi bem naquele momento que a pista piorou bastante. Foi a hora que o Nelsinho rodou e saiu, foi a hora que o Kubica rodou e saiu. E aquela hora o Kimi quase que dá adeus também.
Ele ia pegar bem o muro ali da divisa entre a pista e o pit lane.
Ele passeou bastante pela grama também, né, tem que lembrar.
Então, por isso que eu falei, me deixa um pouquinho feliz, que eu acho que minha teoria não tá tão errada assim. Eu acho que a Ferrari também não tava tão boa no acerto e tava perdendo aderência no momento de chuva.
Ah não, isso foi assim, visível. Os dois carros, mesmo um em 17º, né, mais ou menos, e o outro em 2º, 3º, deu pra notar que os dois caíram bastante, assim, até tiveram que fazer voltas muito altas.
Não, os tempos não eram bons. Tempos não eram bons.
Era quase 1,50. Sim, era muito, muito alto mesmo. Então dava pra notar que, peraí, aí tem coisa errada, né? E a Ferrari demorando pra chamar eles de volta pro box pra trocar o pneu, sabe? Fica aquele desespero de 5 voltas e perdendo cada vez mais tempo e ficando cada vez mais pra trás. Aí roda, aí sai da pista. Acho que os dois, assim, tiveram um desempenho.
Estratégia errada pros dois pilotos. Porque acompanhando o tempo, volta a volta, você via que, em média, eles perdiam 7 segundos por volta. Eles ficaram sei lá quantas voltas na pista nesse ritmo. Era mais fácil ter parado nos boxes, trocado o pneu, que você não ia ter perdido. Porque o tempo perdido no pit lane era cerca de 28 segundos, se eu não me engano. São 4 voltas nesse ritmo. Eles fizeram muito mais 4 voltas. Então eles erraram também nisso aí. Eu não sei o que passava na cabeça deles naquele momento. E foi com os dois pilotos também.
O Kimi foram 9 voltas. O Kimi e o Massa ficaram 9 voltas. Entre o primeiro pit e o segundo.
Nesse ritmo, 9 voltas. Tinha volta que eles perdiam 7 segundos. Bom, o Barrichello chegou a virar 7 segundos mais rápido que o líder, Lewis Hamilton. Então, imagina quanto o Barrichello tá virando em cima das Ferraris.
E pra fechar, então, vamos falar um pouquinho do Hamilton, que venceu a corrida. O Hamilton foi o que menos errou, deu uma escapada só, mas começou muito bem, passando o Weber e o Kimi. Vitor, o que você achou do Kimi? Do Hamilton, aliás?
O Hamilton, eu digo que é um pouco de por conta da McLaren. Eu acho que a McLaren achou um acerto bom para tanto no seco quanto no molhado, tanto que nos outros treinos livres eles mostraram que não eram lentos, não tinham tanta diferença para a Ferrari, exceto no primeiro treino, que o Massa ficou bem à frente, tanto que foi o melhor tempo do fim de semana em livres. Eu não lembro, acho que ninguém passou, acho que passaram ele no classificatório, não me recordo. E um pouco por Hamilton. Hamilton queria ganhar em casa, ele falou que... eu acho que ele falaria, se ele pudesse, ele falaria assim: eu quebro uma perna pra ganhar esse GP. Ele já tinha prometido, eu tô falando besteira aqui. tinha prometido que ia vencer o GP da Inglaterra esse ano. É muito importante pra Fórmula 1 como um todo ter um inglês vencendo na Inglaterra, porque é o país que fundou a categoria, o país que é sede do automobilismo, tendo um piloto de sua nacionalidade vencendo na Inglaterra. O último tinha sido Dave Coulter. Dave Coulter não é inglês, ele é escocês. Ele é britânico, né? Que eles, em alguns lugares eles chamam GP da Grã-Bretanha, em outros GP da Inglaterra. Eles chamam GP da Grã-Bretanha, mas sempre foi realizado dentro da Inglaterra. Então eu acho que ainda tem um pouco mais de mérito ainda nessa vitória, porque foi um inglês vencendo na Inglaterra, não simplesmente um britânico vencendo na Grã-Bretanha.
Realmente. Pode completar.
Então, e o Lewis Hamilton conseguiu manter o carro na pista, como você disse. Foi uma corrida sensacional dele. Eu acredito que ele falou que foi o melhor fim de semana dele. Eu acho que como piloto ele não foi o melhor fim de semana dele, mas pilotou muito bem. Eu acho que não tenho o que falar mal dele.
A gente pode observar que fez algumas lambanças assim durante os treinos livres, até no de classificação, mas ele disse: eu vou ganhar esse GP, eu vou ganhar, e ele chegou no objetivo dele, né? Agora, Vitor, a gente precisa encerrar aqui, porque esse bloco ficou gigante, ficou muito grande, mas foi muito bacana a discussão, trouxe assim um... A gente falou bastante dessa vez, foi muito bacana, comentamos sobre a Ferrari e as suas, né, as suas maracutaias. E eu queria dar... exatamente. E eu já queria agradecer bastante a sua participação, foi muito enriquecedor pro podcast. E agora você pode falar o que você quiser, falar no site, falar seus projetos, enfim, fazer o seu jabá.
Beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês estarem me recebendo aqui, foi super legal poder comentar um pouco sobre a Fórmula 1, que é a minha especialidade. Para quem não conhece, a F1mania, F1mania.net, existe desde 2002, logo a gente completa 7 anos no ar, e é um site que tem uma grande ênfase na Fórmula 1, mas também cobrimos sobre outras categorias do automobilismo, porque é o nosso slogan, mania de cidade. A gente gosta muito do que a gente assiste, muito do que a gente faz, e eu acho que é por isso que o conteúdo sai bom. Eu acho que é fundamental para qualquer um que faz alguma coisa da vida fazer o que gosta, e automobilismo é o que a gente gosta. Eu acho que todos vocês adoram esse esporte. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do site, a gente tem notícia todos os dias, quase 24 horas por dia. Eu pouco durmo, é verdade.
Isso é verdade.
Transmissões ao vivo de Fórmula Indy, MotoGP, Fórmula 1, que são o nosso ponto forte. E é isso aí. Pô, galera, espero que vocês gostem do site, espero que vocês tenham gostado da minha participação. Espero poder voltar em breve. Quando vocês quiserem, eu volto. Tô sempre com as portas abertas para receber vocês. Inclusive, pretendo divulgar um pouco desse podcast no meu site, pra galera também dar uma ouvida e conhecer um pouco mais o trabalho de vocês.
Obrigado, Vitor. A gente agradece. As portas realmente vão estar sempre abertas para você. É sempre bom receber um convidado que entende bastante e tem muito a falar como você. E é isso aí, pessoal. A gente espera que todos tenham gostado, que todos comentem, que a gente sempre faz a campanha: comentem, porque quase ninguém comenta. E é isso. Abraço, Vitor. Abraço a todos. Abraço, Bárbara. Até a próxima.
Um abraço a todos também. Muito obrigado.
Obrigada, Vitor.
E até a próxima. Tchau.